DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Issoufou, estarei ao lado de Nuno de Noronha, que apresenta as notícias já a seguir.
Boa noite. O Movimento Democrático de Moçambique, MDM, terceiro maior partido político do país, assumiu esta segunda-feira a vitória nas eleições municipais em Nampula. Baseando-se numa contagem paralela do partido, Sandro Carmona, porta-voz, disse que o partido já proclamou em conferência de imprensa a vitória no escrutínio, tanto na eleição para presidente como para a Assembleia Municipal. O município de Nampula viu a votação para as eleições municipais do dia 20 ser adiada para dia 1 de dezembro, devido a erros de impressão nos boletins de voto. As autoridades de tráfego aéreo da Namíbia responsabilizaram o Botsuana pela demora na localização do local onde o avião da LAM se despenhou na sexta-feira. O controlador-chefe do tráfego aéreo da aviação civil da Namíbia disse no domingo que o Botsuana nunca comunicou o desaparecimento do voo TM-470 entre Maputo e Luanda. As investigações às causas do acidente, que vitimou 33 pessoas, continuam a ser apuradas. Mais informações sobre este assunto à frente no nosso jornal. A Organização das Nações Unidas anunciou esta segunda-feira que as investigações à guerra civil na Síria revelaram que foram cometidos crimes de guerra por altos responsáveis do governo, incluindo o presidente Bashar al-Assad. O inquérito da ONU trouxe à luz um número massivo de provas de crimes de guerra e crimes contra a humanidade, afirmou a alta comissária para os direitos humanos, Navi Pillay, hoje em Genebra. Em resposta, o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, em Damasco, disse que a comissária, e passo a citar, anda a dizer disparates há já muito tempo. Na Somália, os deputados aprovaram hoje uma moção de censura contra o primeiro-ministro Abdi Farah Shirdon, em conflito aberto com o chefe de Estado, Hassan Sheikh Mahmoud. A moção obteve 184 votos a favor e 65 contra. A Constituição somali não prevê qualquer prazo para a nomeação de um novo governo. A moção de censura, apresentada em meados de novembro, marca o fim de uma crise aberta entre os chefes de Estado e do governo. A polícia tailandesa anunciou esta segunda-feira que foi emitido um mandado de detenção por insurreição contra Suthep Thaugsuban, opositor e líder das manifestações antigovernamentais que estão a abalar a Tailândia. Segundo a lei do país, as acusações contra o líder do Partido Democrata são puníveis com pena de morte ou prisão perpétua. Suthep fez no domingo um ultimato à primeira-ministra Ingluk Shinawatra, exigindo a sua demissão. O chefe do governo já disse que não se vai demitir. Nas ruas da capital, a polícia e os manifestantes envolveram-se em confrontos pelo segundo dia consecutivo. 4 manifestantes morreram durante o fim de semana. O primeiro-ministro da Ucrânia disse esta segunda-feira que os protestos na capital Kiev estão descontrolados. Mykola Azarov responsabiliza as forças da oposição por aquilo que diz assemelhar-se a um golpe de Estado. Azarov afirma que o governo tem informação de que está a ser preparado um assalto ao edifício do Parlamento. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, defendeu hoje que as manifestações na Ucrânia não são uma revolução, mas um massacre. Ontem, 350 mil pessoas saíram às ruas de Kiev para protestar contra a recusa de um acordo do país com a União Europeia. O primeiro-ministro britânico David Cameron defendeu hoje um acordo comercial entre a China e a União Europeia. Em Pequim, para uma visita de 3 dias, Cameron disse desejar que o Reino Unido tenha um papel decisivo na expansão da economia da China, agora que Pequim afirma querer abrir mais os seus mercados. O britânico defendeu ainda um acordo de livre comércio entre a China e a União. O Sistema Europeu de Vigilância de Fronteiras, Eurosur, arranca hoje em 18 Estados-membros, com fronteiras externas e ainda na Noruega, permitindo melhorar a detecção e combate à imigração irregular e à criminalidade organizada. Para a Comissão, o Eurosur será um contributo decisivo para salvar a vida das pessoas que procuram atingir as costas europeias. No Botsuana, decorre a partir de hoje e até quarta-feira uma reunião de altos representantes de Estado da África e da Ásia para aprovar um plano de ação e resgate para os elefantes. A conferência em Gaborone é financiada pelo Ministério do Ambiente da Alemanha. Segundo a organização não-governamental WWF, o número de elefantes africanos mortos por causa das presas de marfim diminuiu em 2012, mas as taxas continuam altas. Foram as notícias. Fique agora com Nadia Sufo.
DW. Jornal da Noite.
MDM celebra a vitória eleitoral no município de Nampula, em Moçambique. Um mês depois da tomada de Satungira, ainda em Moçambique, ainda não se conhece o paradeiro de Afonso de Lhacama. Acidente aéreo da LAM deve ser dissociado da proibição a Moçambique de voar para a Europa, considera especialista em aviação. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta segunda-feira, 2 de dezembro de 2013. O MDM, a segunda maior força da oposição, declarou-se vencedor das eleições autárquicas em Moçambique, realizadas neste domingo na cidade nortenha de Nampula, com uma vantagem acima de 50% para o seu candidato, Mahamudu Amurado, e o partido de David Simango. Nelson Carvalho, a partir de lá, com mais detalhes.
16 horas em Moçambique. O candidato do Movimento Democrático de Moçambique para as eleições no município de Nampula, junto de centenas de populares, iniciaram a marcha para pressionar os órgãos eleitorais a divulgar os resultados que até o momento dão uma larga vantagem ao Mahamudu Amurani e o seu partido. A marcha aconteceu guiada por jovens do partido MDM e vendedores de diferentes mercados da cidade de Nampula. Entoavam cânticos de vitória e de exigência da divulgação dos resultados deste domingo. Em declarações à imprensa, o porta-voz do Movimento Democrático de Moçambique, Santi Carmona, disse que o seu partido e o candidato são os vencedores das eleições com larga vantagem de 54% para o candidato e 52% para a Assembleia Municipal, contas feitas com base nos editais fixados nos locais de votação. Santi Carmona referiu que o MDM, com base nos resultados, poderá se representar com 22 assentos na Assembleia Municipal de Nampula. Carmona disse que os resultados estão tão claros na medida de não haver oportunidades de manobras que incitam a fraude por parte dos órgãos que tutelam as eleições em Nampula, em conluio com o partido Frelimo.
O MDM ganhou com 52% e o candidato do MDM ganhou com 54% e tudo isso está colado nas paredes onde ocorreram as votações. Portanto, não haverá a situação que possa mudar essa vitória do MDM, assim como do seu candidato Amorano. Portanto, não há possibilidade de mudar dos resultados.
O porta-voz do MDM disse que o seu partido classifica o processo eleitoral ocorrido em Nampula como sendo não livre, transparente e muito menos abrangente por aquele órgão ter escolhido um domingo para fragilizar o processo. A fonte que temos vindo a citar falou ainda de situações de enchimento de votos, entre outras questões fraudulentas. O nosso entrevistado afirmou que a vitória registrada pelo seu partido é o ato histórico no processo da democratização dos moçambicanos.
Essa vitória para o Movimento Democrático de Moçambique tem um significado histórico porque é mais uma cidade importante para o país que passa nas mãos do Movimento Democrático de Moçambique. O Movimento Democrático de Moçambique tem uma governação inclusiva, uma governação participativa em que todos opinam para o desenvolvimento da sua autarquia. Damos os nossos parabéns aos munícipes e à população no geral de Nampula. Damos parabéns ao povo moçambicano porque acaba de libertar mais uma cidade moçambicana, neste caso, que é a cidade de Nampula.
Como forma de pressionar os órgãos que gerem o processo eleitoral, o MDM Nampula, junto dos seus membros e simpatizantes, escalaram as diversas ruas da cidade entoando cânticos de vitória para manifestar a divulgação imediata dos resultados do escrutínio de 1 de dezembro. De Nampula para DW, Nelson Carvalho.
Na sua opinião, que motivos levam a CNE a demorar a divulgar os resultados eleitorais? Manda a sua resposta, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Em Moçambique, um mês após a tomada da principal base do maior partido da oposição, a RENAMO, em Satundjira, e consequente fuga para local incerto do seu líder, Afonso Lhacama, mantém-se o clima de tensão político-militar no país. O centro de Moçambique continua a viver a pior tensão desde a assinatura do acordo de paz assinado entre o governo e a RENAMO em 1992. Os pormenores do assunto a partir de Maputo com Lionel Matias.
A tensão político-militar mantém-se com o registro de ataques quase que diários no troço entre o rio Save e Muxungwe, no centro de Moçambique. No mais recente incidente, homens armados supostamente da RENAMO realizaram este fim de semana dois ataques na região de Muxungwe, que saldaram em 3 mortos e vários feridos. Para António Muxanga, membro do Conselho de Estado designado pela RENAMO, a situação piorou nas últimas semanas.
O desaparecimento do presidente da RENAMO veio complicar cada vez mais este processo político sinuoso que nós estamos a percorrer. Portanto, foi um erro estratégico pela parte do governo. Se isso continuar, não sei o que vai ser depois. A maior parte das pessoas que estão a ser perseguidas do lado da RENAMO atacam para não serem atacados. Eles, em algum momento, atacam como forma de se defender.
O analista Lázaro Bamo é, no entanto, de opinião que houve uma alteração para melhor.
Quero acreditar que abriu-se um novo caminho para a pacificação do país. E o mito de Satundjira, de Maringo, onde as pessoas sempre temiam e sempre que o presidente da RENAMO, por exemplo, proferisse palavras de ameaças, as pessoas recordavam-se da Guerra dos 16 anos.
Desde a tomada da base da RENAMO em Satundjira, nos finais de outubro, muito se especulou em torno de Afonso de Lhacama. Admitiu-se a hipótese de que ele pudesse estar morto. O secretário-geral da RENAMO, Manuel Bissopo, que tinha fugido com de Lhacama de Satundjira, desmentiu tais alegações na sua primeira aparição pública na última semana em Maputo.
Ele está bem e dentro em breve voltará a falar para o seu precioso povo. Ele está dentro do país e acompanha atentamente o desenrolar dos acontecimentos da vida política, econômica e social do país.
O analista Baltazar Faiela considera de positiva a notícia segundo a qual de Lhacama está vivo e disposto a dialogar, porque, segundo frisou, ele é um interlocutor válido. É a opinião generalizada de que o governo e a RENAMO devem alcançar um acordo que ponha fim ao clima de tensão político-militar pela via do diálogo, incluindo o encontro entre o chefe de Estado Armando Guebuza e o líder da RENAMO Afonso de Lhacama. Na sequência da escalada de ataques no centro do país, o governo exige agora a desmilitarização imediata da RENAMO. Mas Raul Domingos, que foi chefe da delegação da RENAMO nas negociações que culminaram com o fim do conflito armado em 1992, contrapõe.
Não só a RENAMO não deve ter homens armados, mas a FRELIMO também não deve ter homens armados. Portanto, significa a despartidarização do Estado, refiro-me à despartidarização da administração e função pública e as forças de defesa e segurança. Enquanto as forças de defesa e segurança continuarem sob o comando de um partido, então é muito difícil chegarmos a um entendimento sobre o desarmamento da RENAMO.
A RENAMO abandonou o diálogo com o governo ao cabo de 20 rondas sem consenso e condiciona o seu regresso à mesa negocial a presença de mediadores e observadores. Baltazar Faiela considera um passo positivo o facto do governo ter aceito finalmente a presença de observadores nacionais nas negociações.
Já se deu aqui um passo importante, que é a aceitação destes observadores. Eu penso que o mais fácil até é definir, portanto, os termos de referência da participação destes observadores no processo. Mas eles, no fundo, sempre vão se aproximando, estas posições vão se aproximando.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
O acidente de aviação que envolveu a companhia aérea moçambicana, LAM, deve ser dissociado da interdição das companhias moçambicanas de voarem no espaço europeu. Esta é a opinião de Alves Gomes, especialista em aviação civil. Além de que se aguardam pelos resultados de duas comissões de inquérito sobre as causas do acidente. Mas até lá, Alves Gomes garante que os requisitos de manutenção das aeronaves são escrupulosamente respeitados pela companhia de bandeira nacional. Na última sexta-feira, um avião das linhas aéreas de Moçambique, LAM, caiu na Namíbia quando fazia o trajeto Maputo-Luanda. Todos os 33 ocupantes morreram, mas já foram localizados os corpos. No momento, duas comissões de inquérito pesquisam o que originou o acidente, que acontece numa altura em que as companhias moçambicanas estão proibidas pela União Europeia de voarem no seu espaço, bem como os seus cidadãos de voarem nas companhias. Mas Alves Gomes, especialista em aviação civil e vice-presidente para a área de aviação civil na CTA, a Confederação das Associações Económicas, diz que são dois factos que não devem ser associados.
Eu penso que não, porque A questão de os operadores moçambicanos, e não só a LAM, estarem proibidos de voar para a Europa, tem a ver com os incumprimentos das recomendações da ICAO para a aviação civil de Moçambique. Portanto, essa é uma situação de legislação, não é uma situação de operação.
A proibição da União Europeia foi imposta em 2011 à aviação civil moçambicana, que desde então tem trabalhado para responder aos requisitos exigidos. Na última atualização, em julho passado, os 28 ainda mantinham Moçambique na lista negra, apesar dos progressos registados. Até o momento, os avanços foram considerados insuficientes. Mas Alves Gomes explica primeiro as diferenças entre operadores e não só.
Não se pode dizer que não tem a ver com questões de segurança. É que as exigências até aqui feitas à aviação civil moçambicana estavam aquém daquelas que são normadas pela ICAO e pela União Europeia. E, portanto, a partir daí, coloca-se em questão se todos os operadores nacionais moçambicanos cumprem à risca aquilo que é exigido internacionalmente. Não é o caso de vários operadores, mas porque a aviação civil não tem essa legislação ou não tinha essa legislação em vigor, a União Europeia decidiu que até lá se deveria colocar Moçambique na lista negra. É uma questão que às vezes não é muito bem explicada.
Portanto, sendo a companhia um operador, cabe ao regulador cumprir primeiramente as exigências europeias. Gomes frisa também que é preciso desfazer esta sobreposição errada entre as duas partes. Relativamente à manutenção das aeronaves do operador LAM, Gomes não tem dúvidas que ela é devidamente executada e argumenta.
O próprio produtor da aeronave, neste caso a Embraer, caso a LAM não tivesse uma manutenção consoante aquilo que o fabricante exige, eles não permitiriam que as suas aeronaves voassem em nome da LAM, porque o próprio fabricante também se preocupa pelo bom nome das suas aeronaves.
E enquanto se aguardam pelos resultados dos inquéritos, várias outras questões se colocam, como, por exemplo, a experiência e competência da equipa de bordo e qualidade da aeronave Embraer 190 de fabrico brasileiro. Mas Gomes tece elogios tanto à equipa como às aeronaves.
Como prova de que este avião voa muito bem, o ano passado, em fevereiro, em Londres, um avião igual a este levantou o voo, ficou sem potência nos dois motores e conseguiu aterrar. Portanto, é um avião seguro, fiável. E este é o terceiro acidente. Acidente, este é o primeiro acidente com este avião, desde 2007. E há dezenas, centenas destes aviões em todo o mundo. Depois há só 22 incidentes, o último dos quais aconteceu nos Estados Unidos com a Blue Jet, a 20 de novembro, portanto 9 dias antes deste acidente, e que foi um problema de fumo a bordo.
E os primeiros resultados do inquérito devem ser concluídos em 30 dias, mas os outros só daqui a alguns meses. As caixas negras do avião, que contêm informações de natureza técnica e diálogos entre pilotos e destes com as torres de controlo, já foram localizadas. Elas são fundamentais para a conclusão dos inquéritos. Que motivos levam a Comissão Nacional de Eleições a demorar a divulgar os resultados eleitorais da cidade de Nampula, em Moçambique? Caro ouvinte, por favor, mande a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
O norte do Mali conheceu nos últimos dias novas violências e tensões provocadas por presumíveis jihadistas e independentistas tuaregas, uma situação que ilustra mais uma vez uma crescente instabilidade naquela região, apesar da presença de um forte contingente militar estrangeiro. António Rocha conta-nos mais sobre a situação.
Face a este quadro preocupante sobre a situação no Mali, Bert Kanders, chefe da Missão Integrada das Nações Unidas para a Estabilização do Mali, MINUSMA, efetua um périplo por algumas capitais para precisamente solicitar mais apoios à pacificação daquele país africano. Assim, Kanders é aguardado esta semana em Berlim, onde deverá reunir-se com responsáveis do governo alemão para discutir, nomeadamente, a contribuição alemã à missão onusiana naquele país da África Ocidental. Recorde-se que a Alemanha está há 7 meses envolvida numa missão europeia que forma soldados malianos e no seio da MINUSMA, Berlim participa nos esforços logísticos. Entre os principais objetivos dessas duas missões, destaca-se o reforço da segurança, naquele país africano, uma ação importante da missão da ONU. Na verdade, a questão da segurança no território maliano é algo muito importante, principalmente quando se sabe que os ataques terroristas tendem a multiplicar-se, nomeadamente nos territórios do norte do Mali, de onde os islamistas foram escorraçados há alguns meses. Informações dão conta de infiltrações de elementos do Mujal, o Movimento para a Unidade e a Jihad na África Ocidental, no seio da população. Por exemplo, no último fim de semana, um kamikaze fez explodir uma bomba em Menaka, uma região controlada por um destacamento francês, sem, contudo, provocar vítimas. Para Bert Kanders, chefe da MINUSMA, a ajuda de um país como a Alemanha será determinante no reforço dos serviços de segurança malianos. A Alemanha já está envolvida na pacificação do Mali, com apoio logístico de aviões Transal, como disse à DW África Bert Kanders.
Necessitamos do engajamento da Europa e da Alemanha no Mali. Esse apoio poderá ter formas diferentes e, portanto, compete às autoridades de Berlim decidirem. Por outro lado, espero que a contribuição dada atualmente em matéria de transportes continue. Também precisamos de formar pessoas na área da engenharia militar e, eventualmente, no domínio médico.
Em Berlim, o chefe da MINUSMA pensa apoiar a sua solicitação às autoridades alemãs, destacando o interesse que terá para a Alemanha o contributo a ser dado às autoridades malianas.
Se olharmos para um mapa, o Mali é um país com uma grande superfície, o equivalente à Alemanha, Grã-Bretanha e França juntos. Portanto, sem uma ajuda concreta não se pode fazer muita coisa. E deve-se ter bem presente que o Mali não se encontra situado muito longe da Europa. Problemas com a imigração, os extremismos, a insegurança e o terrorismo são coisas que dizem diretamente respeito à Europa e à Alemanha.
Em Berlim, o chefe da MINUSMA deverá reunir-se nomeadamente com Dirk Nebel, ministro alemão da cooperação. António Rocha, DW.
O Egito é um presente do Nilo para os egípcios e o Egito é um presente dos egípcios para a humanidade. Assim começa o projeto da nova Constituição, divulgado no domingo à noite no Cairo, no Egito. A elaboração do documento levou mais de 4 meses e trata-se de uma lei básica que contém 247 artigos na sua versão final. Este projeto de texto vai ser agora submetido a um referendo, o mais tardar em janeiro. Segundo analistas, o projeto da nova Constituição consolida a posição do Exército no processo de transição democrática que os militares prometeram quando destituíram das suas funções o presidente Mohamed Morsi há 5 meses. Os detalhes com António Rocha.
Cerca de 3 anos depois da revolta popular lançada no tumulto da chamada Primavera Árabe, os defensores dos direitos do homem no Egito denunciam o que consideram ser um regresso ao Estado autoritário da era Mubarak. Neste Egito em crise, os militares conseguiram preservar uma independência total, os seus interesses económicos e a sua imunidade legal. Para Abdel Rahman, chefe do Departamento dos Direitos Cívicos na Organização Independente dos Direitos Humanos,
em comparação com a antiga Constituição, este é definitivamente um passo em frente. Mas em comparação com os padrões internacionais de direitos humanos, ainda estamos longe.
Observadores notam que o projeto agora em discussão não é a primeira desde o início da Revolução de 25 de janeiro de 2011. Um ano atrás, um painel dominado por deputados islamistas apresentaram um texto sobre uma nova Constituição que foi adotado mais tarde por 64% da população do país. Mas como o exército derrubou em julho do mesmo ano o presidente Mohamed Morsi, a Constituição foi suspensa na altura. O novo painel reduziu, por exemplo, as referências à Sharia, embora o artigo 2º defina o Islão como religião do Estado e os princípios da lei islâmica como a principal fonte da legislação. A instituição religiosa mais importante do país, a Mesquita de Al-Azhar, que sempre exerceu grandes influências, não vai poder ter esse privilégio sobre a futura legislação, segundo Abdel Rahman.
Nenhuma instituição religiosa terá esse poder de influenciar as leis que serão adotadas, mas competirá ao Tribunal Constitucional a responsabilidade pelas questões religiosas e a fé. Isso é uma vantagem.
No entanto, os representantes do Islão conservador conseguiram fazer prevalecer as suas posições em alguns pontos, por exemplo, no que diz respeito aos direitos das mulheres, embora o novo projeto proíba a discriminação com base no sexo, origem étnica ou religiosa. Ao mesmo tempo, o Estado deve assegurar que a liberdade da mulher não entra em conflito com as disposições da Sharia. Noutras áreas, não houve rupturas claras com as constituições anteriores. Hafez Abu Rita, da Organização Egípcia dos Direitos Humanos, afirma que, para além das realizações positivas, em comparação com a Constituição adotada no ano transato, um passo significativo é a existência agora de uma representação adequada e necessária para todos os grupos sociais no Parlamento.
Na verdade, esta nova Constituição vai forçar o Parlamento a refletir a vontade do povo egípcio sem considerar a religião, a idade ou o sexo.
A nova Constituição prevê uma representação e uma convivência equilibradas entre o Parlamento e o Presidente. No entanto, esse equilíbrio poderá ser prejudicado pelo Exército, que vê os seus privilégios mantidos. Assim, o orçamento do Exército permanece fora do controle do Parlamento e do Governo e os tribunais militares podem julgar civis em determinadas situações. Por outro lado, o Exército assumirá algumas competências do Executivo, obrigando o Governo a obter o seu aval para a nomeação do Ministro da Defesa, que obrigatoriamente será um militar. Para os analistas, este projeto constitucional reflete as relações de força políticas atualmente no Egito. Abdelrahman.
Este é o grande dilema. As pessoas querem uma Constituição democrática e ela é adotada com base na vontade e nas táticas das forças autoritárias. Isso não pode funcionar.
António Rocha, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Em Moçambique, o MDM, a segunda maior força da oposição, venceu as eleições autárquicas na cidade de Nampula, segundo uma contagem paralela dos editais de votos. Entretanto, a Comissão Nacional de Eleições ainda não divulgou os resultados definitivos que se referem apenas a este município. E a pergunta era: que motivos levam este órgão eleitoral a demorar a divulgar os resultados? O Nuno continua aqui no estúdio com várias respostas, como sempre.
Claro, é verdade. Hoje recebemos várias mensagens por SMS. Boaça de Angola escreveu: eu não estou convicto de que o líder do MDM disse porque a Frelimo é um macaco velho. Se a Comissão Eleitoral não está a divulgar os resultados, é porque o macaco velho vai virar a página a seu favor. Um anónimo enviou a seguinte mensagem: é bom sinal, o povo já abriu os olhos. Essa demora na divulgação é porque querem fazer algo. Saliu Senhekandé escreveu: acho que são questões técnicas, o MDM está de parabéns, mas é para que cumpra os programas eleitorais. Lafo Baldé diz: a razão do atraso na divulgação eleitoral não está clara. Filipe da Beira escreveu a seguinte mensagem: a demora do CNE vem confirmar que este órgão funciona sobre orientação da Frelimo. No Facebook também recebemos vários comentários. Delson Rodrigo Quivé escreveu: estão à espera de uma orientação do partido no sentido de operarem uma reviravolta. Salvador Mário Macujué Gera publicou: estão a procurar meter uma caixa cheia de votos a favor da Frelimo. Joaquim da Costa escreveu: estão a tentar fabricar uma reviravolta nos resultados. Aqui uma opinião na sequência das opiniões que já li. Dalton Buanara escreveu: o silêncio deles não me surpreende. Quando a coisa não está bem para o lado deles, Frelimo, sempre há morosidade na divulgação dos resultados. Juvenalia Drizzi escreveu: estão a ocultar a verdade porque a Frelimo perdeu. Tentaram elevar gente morta para virem votar e querem mais tempo para poderem fazer as suas falcatruas. Mário Pulsan escreveu: estão a tentar fazer batota nos editais, mas estamos atentos. Léo Zuma Zuma dá os parabéns ao MDM e escreve: eu sei que foram enganados muitos municípios, mas este de Nampula é nosso por direito. Pouco a pouco vão chegar longe, deem o vosso melhor ao povo. Arsénio Comé publicou: os batuteiros da Frelimo estão a tramar algo. Comunidade internacional tinha que estar em cima. Mais uma cidade livre dos corruptos e opressores. São estes os comentários. Temos muitos outros, mas infelizmente não há tempo, Nádia.
Muito obrigada aos ouvintes e aos internautas pela participação. Está completa a informação por hora. Novo encontro está marcado para amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem.